Olá pessoal, eu sou o Daibert e hoje eu estou aqui com o Lucas e nós vamos gravar hoje um vídeo para mostrar para vocês como executar aplicações ASP.NET dentro de containers Docker em máquinas Linux.
ASP.NET em Linux, cara? A gente tá falando aqui de Microsoft, a gente tá gravando em vez da Microsoft, você tá falando de ASP.NET em Linux? Explica melhor isso aí.
Exatamente, Lucas. Poxa, você deve ter visto, né, que a Microsoft nos últimos tempos tem se tornado uma empresa cada vez mais open source, né? Novembro de
Sim.
2014, a gente teve um evento chamado Connect, onde a gente abriu, inclusive, o .NET como um todo, né? Não só o framework, mas a parte da CLR. E o nosso próprio presidente, o Satya Nadella, esse cara aqui, ele falou num evento que a Microsoft não tem nenhuma razão para não ser a empresa mais open source do mundo. Então, esse novo cenário de open source, de utilização não só de máquinas Linux, mas abrir o código-fonte do ASP.NET para a comunidade, ter repositórios no GitHub, etc., é cada vez mais a realidade da Microsoft. Então, não se espanta porque eu estou aqui utilizando o Mac, que a gente está falando de ASP.NET dentro do Linux,
E a
não.
gente não fala só de ASP.NET em Linux ou outra coisa. Quando a gente fala de OpenTech, a gente fala também da MS OpenTech, né? Explica um
Exatamente.
pouquinho mais aí pra gente.
A MS OpenTech é uma empresa que foi criada em 2012, é uma empresa paralela à Microsoft, ela tem um presidente separado, né? E ela cuida das iniciativas open source da Microsoft. Poxa, que iniciativas open source da Microsoft, né? Quando a gente fala em iniciativas open source da Microsoft, a gente pode ver no painel aqui atrás que iniciativas como, por exemplo, Hadoop, MongoDB, várias distribuições do Linux, Samba, todos esses produtos, né, ou todos esses serviços que a gente tem, inclusive Apache, várias distribuições de Linux, a Microsoft tem trabalhado muito perto dessas empresas para poder trazer cada vez mais melhoria nessas tecnologias e embutir essas tecnologias dentro da sua plataforma de computação nuvem, que é o Azure.
É, isso é legal que a gente não se prende somente à comunidade Microsoft ou Windows. A gente consegue trazer outro público para usar os nossos serviços, né?
Exatamente. Como, por exemplo, quando a gente fala de Hadoop, a gente está colocando o Hadoop como serviço no Azure de uma maneira que, quando se fala em Microsoft, todo mundo vai achar que aqui é 1º de abril, mas não é 1º de abril, apesar de estarmos gravando próximo de 1º de abril, mas o serviço Hadoop dentro do Azure é chamado de HD Insights. E o HD Insights, esse serviço Hadoop que nós temos dentro do Azure, ele é open source, obviamente, utilizando o Hadoop, mas ele roda em cima de uma plataforma 100% Linux.
Que legal.
Explodiu sua cabeça aí agora, né,
É,
meu?
tô um pouco confuso, mas vamos prosseguir que a gente vai entender melhor.
Legal, vou te deixar mais confuso ainda. Então, se a gente pegar agora, por exemplo, o Apache Foundation, né, que é a fundação open source que cuida do Apache, ela tem um presidente. Esse cara é o Ross. Ross, ele é um funcionário da Microsoft. No caso, é um funcionário da
Não,
MS OpenTech.
não, 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 não. Como é que isso é possível, cara?
Exatamente porque esse é o compromisso que a Microsoft tem com a questão do open source e levar realmente isso a sério. Então, quando a gente trouxe o Ross para trabalhar dentro da MS OpenTech, então depois vocês vão ver aqui embaixo, né, o endereço que é o msopentech.com. Vocês vão ver que vários artigos que a gente tem lá, principalmente esses artigos que comentam sobre o Docker, muitos deles são escritos e disponibilizados pelo próprio Ross, que é o presidente da Apache Foundation. Explodiu sua cabeça de novo.
Continuo perdido, mas tudo bem. É, eu também já ouvi bastante que a gente pode levantar máquinas virtuais usando Linux ou coisa do gênero, e é engraçado porque tem algumas versões do Linux que o suporte para o Linux é feito pela própria Microsoft.
Exatamente. Então vamos lá. Pô, legal, então, falando sobre as máquinas virtuais no Azure, né? O curioso é que quando em 2008 a gente lançou o Azure, ele chamava Windows Azure Platform ou Windows Azure Platform. A ideia realmente era ter serviço somente, a gente não tinha infraestrutura como serviço, não tinha suporte a máquinas virtuais, e anos depois, poucos anos depois, a gente colocou esse suporte às máquinas virtuais ou um ambiente chamado IaaS, né? Infraestrutura como serviço. Bom, o que que acontece nesse cenário, né? Quando a gente pensa em infraestrutura como serviço, e no início gerou muita confusão, porque a gente chamava ainda Windows Azure, mas já tinha máquinas virtuais Linux rodando lá. Então isso gerou uma certa dúvida no mercado. A gente mudou o nome do Azure do ponto de vista de um posicionamento de mercado, né, de marketing. A gente passou a chamar realmente a plataforma de Microsoft Azure. Só que quando a gente fala de Linux dentro do Azure, a Microsoft trabalhou então junto com algumas empresas como CentOS, Ubuntu, SUSE Linux, com a própria Oracle, para desenvolver drivers que permitam que as suas distribuições Linux, seja Ubuntu, CentOS, CoreOS, Oracle Linux, SUSE, rodam melhor dentro do Azure do que rodaria, por exemplo, on-premise. E aí você comentou a questão do suporte. Quando a gente fala do suporte, as imagens de Linux que já vêm dentro do Azure, elas têm o suporte da Microsoft do ponto de vista de boot e conectividade. Teve um problema de boot ou algum problema de conectividade, pega o telefone e liga para a Microsoft, não preciso ligar para a Oracle, não preciso ligar para o time do CentOS, falo direto dentro da Microsoft. Quando eu venho num cenário, por exemplo, com o SUSE Linux, aí a gente tem um passo a mais. Porque se você tiver algum problema com o próprio sistema operacional SUSE, a própria Microsoft vai dar o suporte em cima do SUSE Linux para você.
É engraçado você imaginar esse cenário, né? Que você está lá rodando um Linux dentro do Azure e você vai ligar para a Microsoft para levantar algum questionamento sobre o teu sistema operacional Linux rodando no Azure. É um cenário que a gente não conseguia imaginar isso há uns anos atrás.
Não digo nem há uns anos atrás. Há dois anos atrás, isso era meio inimaginável, né? Mas então, quando a gente pensa realmente nesse cenário de máquinas virtuais, Windows, claro, né, é a nossa plataforma principal, mas a gente tem uma série de outras suporte, né, imagens prontas de Linux, que são imagens de SUSE, Ubuntu, que são nativos, que já vêm no Azure. Né? Como eu gosto de brincar, né, já vem instalado no Azure por padrão. Né?
Então, cara, mas aí vamos imaginar um outro cenário. Né? Eu tenho lá o Debian, eu tenho um Moodle rodando um EAD, alguma coisa. E aí, o Azure me dá suporte ao Debian?
Nativamente, não. Nativamente, a gente não tem o Debian como uma imagem pronta e disponível dentro da galeria do Azure. Mas a MS OpenTech, né, que é o nosso braço open source, tem um repositório de máquinas chamadas de VM Depot. Então, no vmdepot.msopentech.com, o que acontece aqui? Nessa minha galeria, eu tenho mais de 850 imagens prontas e disponíveis para que eu possa baixar essas imagens ou levar essas imagens diretamente para dentro do Azure. Então, por exemplo, eu quero uma imagem de Debian com Moodle, eu não preciso instalar o Debian, instalar o Moodle, configurá-lo. Eu já posso achar aqui dentro da galeria de imagens da VM Depot uma imagem com Moodle pronta, por exemplo, igual a gente está vendo aqui. Então, tem máquinas, por exemplo, com Jenkins rodando em Windows, Jenkins rodando em Ubuntu 12.10, tem uma série de outras imagens, por exemplo, OpenSUSE, o Jasper, o JBoss também pronto. Então, tem algumas imagens prontas open source que ficam no VM Depot, que está integrado, e a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, que o portal novo do Azure já consegue conectar diretamente e montar essa imagem aqui, que é o que a gente vai fazer, por exemplo, com o Docker.
Legal. Então, vamos entender um pouco mais desse Docker, né?
Bacana. Qual que é a ideia do Docker? Né? A ideia de containerizar, é uma palavra bonita, né? Containerizar aplicações para que a gente trabalhe no que a gente chama de mundo ideal. E qual seria o mundo ideal hoje, do ponto de vista do cara que cuida de aplicações, né, do ponto de vista de infraestrutura? Bom, a ideia inicial é que a gente tivesse uma independência de nuvem. Né? Então, eu, como administrador de sistemas, eu gostaria de ter uma independência de nuvem. Eu quero começar, por exemplo, aqui no meu ambiente on-premises, e poder pegar minha aplicação e mover essa minha aplicação on-premises, por exemplo, para uma nuvem da Amazon. Uma vez eu rodando esse meu ambiente lá, né, minha aplicação está rodando lá nesse meu ambiente da Amazon, eu falo assim, pô, legal, mas eu vi que eu quero ir agora para um outro ambiente. Eu quero ir, por exemplo, para a Rackspace. Poxa, eu tenho que tirar da Amazon, trazer para dentro do Rackspace, mas aí eu já usei algumas funcionalidades específicas da Amazon, e aí eu faço uma mexida ali para que eu possa tirar e desacoplar, né, a aplicação da parte de infraestrutura mesmo, aí eu levo para Rackspace. Aí amanhã, por algum motivo, eu resolvo ir para o Azure, ou resolvo ir para o Google Cloud, alguma coisa do tipo. E aí começa a ficar um pouco complicado. Eu começo a ter essa dependência entre as nuvens, entre o aplicativo e a nuvem, porque eu estou usando alguma coisa da nuvem que é específica e eu não consigo tirar a aplicação às vezes. Eu acabo ficando preso a um vendor. Qual que seria o mundo ideal? Meu mundo ideal seria realmente eu poder pegar qualquer aplicação minha, seja uma aplicação .NET, uma aplicação J2EE, Rails, aplicação rodando MongoDB, por exemplo, PHP, coisas do tipo, e poder levar essa minha aplicação do meu ambiente on-premises para a Amazon, da Amazon para a Rackspace, para a VMware, para o Google, para o Azure, de uma maneira super simples e transparente, sem que eu precise fazer alguma interferência, ou alterar o código, ou coisas do tipo, né? Então, como que eu posso pensar isso num cenário de, que a gente chama de containerização, né? Primeira coisa, Lucas, a gente precisa entender o que é uma aplicação. Como que uma aplicação ela se divide do ponto de vista de arquitetura dessa aplicação do lado do deploy, né? Então, quando a gente tem uma aplicação, a gente divide ela basicamente em duas partes, vamos dizer assim. A primeira parte que é a parte de negócio, regras de negócio, onde estão meus códigos de regras de negócio, que não dependem absolutamente de nada do ambiente onde eu estou executando. Seja no ambiente on-premise, seja no ambiente, por exemplo, no Azure, ou na Amazon, ou no Rackspace, não me interessa a nuvem que eu estou utilizando. Ou seja, eu não tenho dependência nenhuma de nuvem. Uma segunda parte do código, eu chamo de código de infraestrutura, que é, por exemplo, usar algum componente específico de uma nuvem, por exemplo, do Azure, ou da Amazon, ou da Rackspace, ou até mesmo algum componente on-premise, né, um componente de terceiro, que eu só tenho disponível dentro daquela nuvem. Por exemplo, uma ferramenta ou um componente de envio de e-mail, que eu só tenho disponível dentro, por exemplo, da minha nuvem on-premise, que a minha nuvem pública não teria suporte. Então, começa a ficar um pouco difícil eu separar isso. Então, quando eu começo a ter a visão da aplicação, olhando e tendo a aplicação como a parte que é um código de negócio, uma parte que é um código que eu chamo de infraestrutura, a coisa começa a ficar um pouco mais simples da gente entender. No fim do dia, o que eu quero ter? Essa imagem aqui é muito esclarecedora, é bem bacana. Eu peguei essa imagem aqui do próprio site do Docker, né, que é o pioneiro nessa ideia de containerização de aplicações. Mas ele mostra nitidamente aqui, a gente vê o seguinte, ó. Na década, né, no início do século, no início da história de navegação, se eu quisesse transportar alguma carga, essa minha carga, como que ela era transportada? Eu não sabia. Eu podia estar transportando, por exemplo, arroz, e eu ia transportar esse arroz em sacos num navio X. O outro navio Y, que era de uma outra empresa, ele ia transportar para mim uma caixa de madeira de um tamanho que eu não sabia qual que era. Né? Isso gerava uma série de problemas. Por exemplo, eu não tinha uma padronização de como que eu poderia transportar isso aí. Então, eu transportava, né, arroz dentro do mesmo container que levava, por exemplo, algum outro alimento que deixava o cheiro no arroz e estragava ou alterava o sabor, o cheiro daquele alimento. Foi percebido, depois de um tempo, o seguinte, eles precisavam padronizar isso daí, porque estava se perdendo muito dinheiro. Se você transporta isso num saco de arroz, num saco, no outro você transporta numa caixa, você não tem uma medida tão simples de parâmetro para saber quanto você transporta, né, no mesmo navio, versus o outro, né? Um navio versus o outro.
Ou seja, além do custo financeiro de armazenamento, né, de transporte, de espaço para isso, você também colocava em risco o produto que você
estava transportando.
E isso tem uma analogia com o que a gente está falando, né?
Total. Porque no final do dia, qual que foi a ideia, né, que os caras tiveram? O pessoal do Docker teve a ideia. Utilizando esse cenário aqui, quando a gente chega ali mais ou menos para a década de 40, 50, próximo ali da Segunda Guerra Mundial, criou-se esse padrão que a gente tem hoje, que é de containers, né? Então, esse padrão de containers hoje, 90% de toda a carga do mundo é transportada hoje dentro desse padrão. Se você tiver alguma coisa que você quer transportar, levar alguma coisa ou comprar alguma coisa do exterior e trazer, 90% das coisas que você comprar provavelmente vão vir dentro de containers padronizados, né? Além disso, quando a gente pensa em container, foi criada uma indústria em cima dessa indústria de containers de navio. Hoje a gente vai ver que a gente tem mais de 200 milhões de containers são trafegados no mar ou por terra durante todo um ano. E mais de 5 mil navios trafegando isso. Qual que foi a ideia final disso aí? Padronizar, então, a forma que você leva e traz, né, o conteúdo de um lado para o outro, independente do navio. Então, eu sei que num navio do tamanho X, cabem X ou Y containers. Num navio menor, eu vou ter, né, uma capacidade menor, mas existe um parâmetro. Quando eu trago isso para o mundo nosso de aplicativos, a promessa do Docker é que a gente tenha isso muito para o nosso mundo de aplicações. Então, a ideia é eu pegar as aplicações que eu tenho hoje, colocar essas aplicações em containers para que eu tire de uma nuvem, seja uma nuvem privada, e leve, por exemplo, para uma nuvem como a Amazon, Rackspace, Google, Azure, leve de uma maneira muito mais simples, porque o padrão do container é o mesmo em qualquer uma dessas nuvens.
Então, você está me dizendo mais ou menos que se eu tiver lá meu barquinho, que seja ele um on-premise ou uma nuvem qualquer, e aí eu dei um problema naquele barco, ou seja lá qual for o motivo, e eu quiser transpor esse container de um navio para o outro, desde que haja essa capacidade, eu não vou ter problema nenhum, é só tirar e colocar...
Exatamente, essa é a promessa do Docker, né? A promessa da ideia da containerização. Exatamente isso. Estou aqui com meus containers, o navio encalhou, aconteceu algum problema, eu quero trazer para um outro navio, ou até mesmo, né, aumentar o tamanho dessa minha carga em outro navio, em outra empresa, simplesmente eu pego o container daqui e coloco do lado de cá. Porque a gente separa dentro do container a ideia de ter o código no negócio da dependência da nuvem que está rodando aqui embaixo.
Isso seria um mundo ideal para nós desenvolvedores.
Exatamente.
Então, cara, mas isso é basicamente já o que uma máquina virtual faz, né? A gente consegue chegar lá na máquina virtual, exportar um VHD, passar para outro computador, para um outro sistema, rodando aquela máquina virtual. Qual que seria essa diferença entre a máquina virtual e o container?
Essa pergunta é excelente, cara. Essa pergunta é a chave da história do container, né? Por que a ideia do container vai revolucionar essa história de DevOps, essa parte de toda de transferência de aplicação de um lado para o outro. Quando eu estou falando em máquina virtual, se a gente olhar isso aqui e transportar isso aqui para o nosso mundo do dia a dia de TI, eu vejo que em cima da minha lata, né, em cima do ambiente físico que eu tenho um hypervisor, né, um Sim. componente do meu hardware que suporta o que a gente chama de virtualização. Em cima disso eu tenho um virtualizador e acima do virtualizador eu instalo o que a gente chama de GuestOS. Ou seja, o sistema operacional convidado que eu estou utilizando. Esse sistema operacional convidado, quando eu instalo numa máquina virtual, ele tem todo o componente da stack do sistema operacional. Ou seja, desde a hora do que a gente chama de post, né, que é o boot, até o sistema operacional entrar no ar, interface gráfica. Então você tem toda essa stack disponível para que dê o boot e tudo isso funcione e entre no ar. Além disso, eu tenho um sistema A, um sistema B, por exemplo, onde para cada vez que eu quero colocar uma instância dessa minha aplicação, se são em máquinas virtuais diferentes, eu tenho que instalar o servidor de aplicação, eu tenho que instalar todas as bibliotecas novamente. Né? Então, eu tenho vários custos aqui. O primeiro custo que eu tenho é o custo de colocar a máquina no ar, colocar o ambiente no ar, monitorar essa máquina, fazer patch de atualizações, ou seja, cuidar dessa máquina virtual no ambiente de infraestrutura como serviço, como eu já faço no meu dia a dia. Além disso, eu tenho que garantir que todas as máquinas virtuais que eu estou rodando, elas estejam com as mesmas bibliotecas de aplicação, o mesmo framework, etc., atualizados e com a mesma versão em todas as máquinas virtuais, e garantir que todas as aplicações estejam com o último build daquela minha aplicação deployado ali naquele ambiente.
Legal.
Quando a gente olha, então, numa VM, essa minha VM ela pode ter 10 GB, 50 GB, 80 GB, algumas até mais, dependendo do que você está rodando ali dentro. Né? Então, o tempo para você colocar uma máquina virtual no ar, sei lá, demora de 1 a 3 a 5 minutos, depende, né, do sistema operacional que você está subindo, servidor de aplicação que você está subindo, etc. Quando eu mudo para o lado do container, o cenário muda radicalmente. Primeiro, o container ele não obrigatoriamente precisa estar rodando dentro de uma máquina virtual. Ele pode estar rodando diretamente na sua máquina física. Né? Claro que a gente aumenta o que a gente chama de densidade computacional se eu tiver uma máquina física com máquinas virtuais em cima e os containers em cima daquelas máquinas virtuais. Mas vamos pegar um cenário um pouco mais simples para fazer um depar aqui, onde eu tenho a minha lata dentro do meu data center, então realmente tem um hardware físico, onde eu instalo um servidor, né? tem um servidor físico, tem um sistema operacional rodando, no caso aqui, por exemplo, um Linux rodando, então tem um Linux full rodando aqui, eu instalo o engine do Docker. Então, eu tenho o Docker Engine instalado. O que o Docker Engine vai fazer para mim? Ele vai abstrair do container que eu estou rodando toda a parte do kernel do sistema operacional. E todas as bibliotecas comuns entre uma mesma aplicação também vão ficar ali próximos do Docker Engine. No final do dia, o que a gente vai ter dentro do container? Dentro do container, a gente vai ter realmente só a aplicação. E no caso de um servidor de aplicação, como o do Aspinet 5 para Linux, por exemplo, que ainda não está diretamente ali no Docker Engine, ele também. mas no futuro próximo eu posso ter isso, inclusive, fora do próprio container. Então, as bibliotecas que são comuns, então, quando a gente vê olhar o ASP.NET 5 dentro do Linux e dentro do Docker, a gente vai ver que algumas bibliotecas, como o System.strings, coisas do tipo, eles vão estar aqui, ó, não dentro do container, e sim dentro do próprio Docker Engine, né, ele virtualizando isso para o container, para quê? O próximo container que eu coloque no ar, ele já busque daquele mesmo local, ou seja, todas as dependências são compartilhadas. Então, qual que é a diferença gritante aqui? Enquanto esse container, enquanto uma máquina virtual tem, sei lá, de 1, 10, 5, 30, a gente está falando em tamanhos de gigas aqui, quando eu vou para o cenário de containers, eu tenho containers de 10 mega, 50 mega, isso mesmo, 50 mega, 100 mega. A gente vai ver que, por exemplo, o ASP.NET 5 rodando em Linux dentro dessa máquina no Azure, baseado em Docker, ele tem 500 mega de tamanho.
Só isso, cara.
Só isso. E aí pensa o seguinte, enquanto aqui você está gastando 3 a 4 minutos, às vezes, para colocar uma máquina no ar, ali você está gastando 8, 10 segundos.
O Azure é mais rápido, hein?
Mas ali o container é mais rápido ainda, e se for no Azure, mais rápido ainda.
Exatamente. Me explica assim um pouco mais sobre esse container, né? Que ficou um pouco confuso ainda para mim, talvez para o pessoal tenha ficado também.
Bom, vamos lá. Recapitulando, usa dois momentos, né? Então, eu separo mentalmente aqui a minha aplicação em dois blocos. O bloco do código de negócio, né? Seja ele do back-end, do front-end, não me interessa, mas do ponto de vista de algo que não dependa da infraestrutura que eu estou rodando, poderia rodar on-premise, uma nuvem, independente do vendor, separo isso da parte do código que tem alguma dependência com o ambiente, com componente de terceiro, coisas do tipo. Quando eu separo isso, eu começo a imaginar nesse novo modelo mental essa ideia do container, junto isso daqui, né, a parte do código de aplicação, no que eu posso chamar de uma unidade pronta para ser entregue em ambientes. Quais ambientes seriam esses? Poxa, eu posso pegar essa minha unidade e entregar tanto aqui no ambiente de teste, no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de stage, no ambiente de produção. Imagina o seguinte, imagina que o meu container, ele, muito didaticamente falando, ele seria como se fosse um arquivo zip. Está todo pronto, tudo encapsulado ali dentro, né? O que eu faço? Eu pego esse arquivo, copio para o meu ambiente de desenvolvimento, pego o mesmo cara que eu desenvolvi aqui, testei brincando aqui no ambiente de desenvolvimento, levo para o ambiente de teste, pego esse mesmo arquivo, coloco no ambiente de staging, o cara de homologação, ele testa, homologa, etc e tal, fala que tá ok, eu posso pegar esse mesmo arquivo e levar para a produção. Claro, né, que no final do dia eu vou limpar os conteúdos para que chegue lá somente a imagem original do container. Mas é o mesmo arquivo colocado para todos os ambientes. E aí o legal é que eu posso pensar o seguinte, né? Posso pensar que, enquanto na máquina virtual eu tinha que me preocupar com criar um baseline de uma imagem, etc., ou até mesmo em alguns cenários eu tinha que reinstalar uma segunda máquina para fazer um cluster, né? Quando eu quero colocar mais de um container no ar, basicamente o primeiro eu preciso de virar para ele e falar assim, olha, pega essa imagem aqui, que é esse arquivo pequenininho, 500 mega, 300 mega, e coloca no ambiente que eu quero executar, seja produção,
desde que ele esteja com o Docker Engine lá.
Ele vai rodar em cima desse cara e vai consumir o núcleo do sistema operacional que está aqui embaixo, disponível. Bom, e além disso, então, o que aconteceu? Eu tenho uma segunda ideia. Então, minha primeira ideia foi separar lá a parte de código de negócio da parte de código que eu chamo de infraestrutura, né? Que são as dependências de aplicações de terceiro, etc e tal. E aí, eu começo a ter, então, nesse modelo de container, uma segunda ideia, né? Que é pensar o seguinte, poxa, como que a nuvem me ajuda, como que eu posso ter o apoio da nuvem para isso, né? Então, quando eu penso nessa segunda ideia de utilização de nuvem com containers, eu começo a pensar um pool de recursos que eu tenho disponível, mais uma carga de trabalho que eu vou levar para esse meu pool de recursos. Traduzindo isso no ambiente que a gente está acostumado hoje em dia, quando eu trabalho em um data center sem container, eu tenho cenários onde, quando eu vou fazer o deploy da aplicação utilizando VMs, por exemplo, eu vou subindo várias VMs, né? Cada corzinha dessa aqui, por exemplo, seria uma aplicação diferente, mas normalmente em uma VM eu estou rodando uma aplicação só, né? Uma instância só daquela minha aplicação. Claro, posso rodar mais, mas num cenário onde eu estou pensando em padrões de arquitetura, padrões bem elaborados. Imagino que cada VM que eu estou subindo tem uma instância só da aplicação e somente uma aplicação rodando ali dentro, né? Quando eu vou então para o cenário de data center com container, aí começa a ficar um pouco diferente, porque eu começo a enxergar não só as VMs, né? Mas eu consigo enxergar o data center inteiro como se fosse um grande poder computacional, como se fosse um grande servidor, aonde eu vou colocando as aplicações que são os pequenos containers espalhados por ambientes e posso ir movendo esses meus containers de máquinas virtuais de um lado para o outro, ou colocando vários containers dentro de uma mesma máquina virtual para aumentar a minha densidade computacional. Quando eu falo em aumentar essa minha densidade computacional, eu utilizo um pattern, é um padrão chamado de swarm, que é o padrão de enxame, que é poder distribuir essas aplicações todas aí dentro de máquinas virtuais, dentro da mesma, máquinas separadas, máquinas físicas, e começar a fazer essa mistura entre os containers em vários tipos de ambiente. Legal?
Muito bom.
Bom, contar um pouquinho do Docker, né? Então, no final do dia, a gente está falando bastante de containerização, falei do Docker, etc e tal, mas o que que é o Docker, né? Primeira coisa é, o Docker ele não é da Microsoft. É uma iniciativa open source de uma empresa da Califórnia chamada Docker Incorporation, né, o Docker Inc. Ela foi lançada, o Docker foi lançado em 2013. Já tem mais de 80 mil imagens no hub do Docker, e hub de imagens do Docker. O que que é isso? As pessoas elas podem criar suas imagens, então posso pegar a minha aplicação, criar um container dessa minha imagem, a gente vai ver uma demo daqui a pouco disso, de como criar esse container dessa imagem, pego essa minha imagem, submeto para o meu hub de aplicações, para o meu hub de imagens, e aí você, Lucas, se tiver permissão de leitura do meu hub de imagens do Docker, você pode baixar a imagem de uma aplicação pronta. Cenários que já existem hoje no Docker, por exemplo, WordPress, MySQL, Drupal, ASP.NET, Mono. Então a gente já tem uma série de imagens, é o próprio Moodle como container, né? O Moodle para quem conhece a plataforma para EAD, então a gente já tem isso pronto. Além disso, a gente já teve mais de 102 milhões de downloads dessas imagens que tomaram no Docker Hub, né? Então, como eu comentei, cenários de, por exemplo, WordPress, MySQL, Drupal e-commerce, o próprio Microsoft ASP.NET, né, que está já disponível na imagem do Docker Hub, e mais de 800 contribuições, sejam de pessoas ou empresas, como por exemplo a Microsoft, via MS OpenTech, colocando imagens de containers prontos, como a imagem do ASP.NET, mas também contribuindo com o engine do próprio Docker para ter isso dentro do ambiente do Azure. A gente vai ver que a gente já tem, então, uma associação entre Microsoft OpenTech e a Docker e a Ubuntu, a gente já tem uma máquina virtual Ubuntu pronta no ambiente do Azure, aonde eu faço o deploy dessa máquina como infraestrutura, como serviço, e uma vez essa minha máquina rodando, eu já tenho o Docker instalado, basta baixar as imagens que eu queira utilizar, então, para essa minha máquina.
Ou seja, a gente já tem uma boa quantidade de contribuição, provavelmente o cenário que eu queira já tem lá disponível, só é eu instalar o Docker, baixar aquela imagem.
Exatamente. Na verdade, no final do dia, se você estiver usando o Azure, você não precisa nem instalar o Docker, né? A imagem do Docker
Sim.
com o Ubuntu dentro do Azure já está pronta. Então você tem as duas opções. Poxa, eu quero rodar, de repente, no, sei lá, quero rodar no Debian, que foi o exemplo que a gente deu no início do vídeo. Poxa, não tem lá. Eu posso ir lá no VM Depot procurar. Poxa, tem Debian com Docker pronto já? Tem. Beleza, eu posso usar aquele lá. Não tem pronto, o que que eu posso fazer? Eu posso baixar uma imagem de Debian para dentro do Azure, como infraestrutura, como serviço, executar os comandos de instalação, instalar o Docker ali e começar a utilizar
De repente,
dentro
até
desse
fazer essa
ambiente.
imagem disponibilizar na comunidade para.
Exatamente. Disponibilizar a imagem dentro do VM Depot ou pegar a imagem que foi disponibilizada dentro do VM Depot com alguma aplicação e containerizar a aplicação e colocar ela disponível no hub de imagens do próprio
Muito
Docker.
interessante.
Né? Bom, e aí o que que a gente oferece, então, né, dentro do Azure para suportar o Docker, né? Primeira coisa que eu tinha comentado que é a imagem do Docker dentro do Ubuntu, ou seja, é uma imagem de Linux com Ubuntu com o Docker já instalado, então eu não preciso instalar o Ubuntu, instalar o Docker,
Não, o
configurar,
integrate.
etc. Exatamente. O que eu faço? Eu já entro no portal, a gente vai ver na demo, eu entro no portal e falo, me dá uma máquina Ubuntu com o Docker já pré-instalado. Próxima coisa é suporte já ao command line interface para poder fazer o provisionamento dessas máquinas via linha de comando ou até mesmo usar comandos do Docker direto via PowerShell. Então, se eu quiser provisionar uma máquina, já falar, olha, coloca a máquina Ubuntu com o Docker e já provisiona, por exemplo, o WordPress e tal, eu já posso usar isso.
Então, para os scripters de plantão, né?
Exatamente. Pessoal de IT Pro aí também, que vai fazer as provas aí, o 70533, até o pessoal de Dev também, que cai muita coisa de PowerShell. PowerShell, né? Acho que até é legal também. Isso não cai na prova, mas já é uma grande tendência e uma boa prática que a gente já tem adotado, né? Outra coisa é que a Microsoft tem contribuído bastante, então, com o Docker Hub, onde tem as imagens. Então, a gente tem lá o Microsoft ASP.NET já disponível, que é uma imagem feita pela própria Microsoft, disponibilizada no Hub de imagens do Docker, mas no canal da Microsoft, né? Então, já está isso pronto e montado ali. Suporte pela Microsoft para essa máquina. Lembra que no início do vídeo eu falei, olha, as máquinas que já são máquinas prontas na galeria do próprio Azure, como Ubuntu, CentOS, CoreOS, etc., são suportados pela Microsoft, pega o telefone, liga para a Microsoft, tem o suporte da Microsoft. Essa máquina é baseada em Ubuntu, então também tem o suporte da Microsoft, né? E que a imagem, né? Essa última linha aqui que diz que a imagem já está disponível, realmente a imagem com Ubuntu já está disponível, mas não é obrigatório você utilizar a imagem baseada no Ubuntu. Pode usar a sua em Debian, CentOS, CoreOS, etc.
O Linux que você se identificar, você pode...
Exatamente, usar essa versão aí. Se for um Linux, por exemplo, que não é Ubuntu já pré-configurado, se eu quero, né, meter a mão na graxa ali e tal, eu posso vir aqui, baixar a imagem, basta depois, né, quando eu tiver dentro de uma máquina, sei lá, Ubuntu, mas sem ser a imagem já com o Docker pronto, eu vou dar um apt-get update lá, o apt-get install do Docker, instalar, configurar e deixar ele pronto. Aí você me pergunta, eu sei que você está pensando nisso, e se eu quiser rodar no Windows?
Até agora a gente... Duas coisas engraçadas. É o fato de a gente só estar falando de Docker, que não é da Microsoft, de Linux, que não é Microsoft, e que a gente só também está falando de Docker no Linux, né? Inclusive a nossa imagem dentro do Azure é no Linux. E se eu
Exatamente.
Quiser rodar no Windows?
Para rodar no Windows, vamos entender a primeira coisa, né? O Docker hoje, ele só tem ainda disponível para poder fazer os containers de aplicações Linux. Por isso que a gente vai fazer o ASP.NET 5 rodar dentro do Linux. A gente ainda não tem uma imagem, né, suportada onde a gente faz um container de aplicação Windows. Então, ainda não existe isso. O Docker, por enquanto, é só para Linux. Então, por isso que a gente está falando de, né, colocar esse container no Linux, etc. Então, se eu quiser rodar isso no Windows, aí é interessante pelo seguinte. Eu dependo de uma máquina virtual Linux rodando em cima de Windows. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso baixar no GitHub, né, uma imagem do Docker pronta e preciso baixar o boot to Docker, que é um carinha que, bem resumidamente aqui, o que ele faz? Ele é uma maquininha virtual com Linux baseado em kernel somente para deixar as bibliotecas prontas e aí eu vou conseguir colocar esses containers Linux em cima dessa VM rodando em cima do Windows. Ou seja, ainda não vou conseguir, nesse momento, fazer essa containerização de aplicações Windows. Mas eu posso fazer, rodar aplicações containerizadas de Linux em cima de uma máquina Windows usando o boot to Docker aqui, a imagem do Docker pronta para esse cenário. Beleza?
Muito interessante.
Respondi a sua pergunta? Que você nem tinha me feito, mas eu imaginei que você ia me fazer. Legal. Falando então um pouquinho aqui da parte da galeria de imagens, né? Então, quando eu vou lá no docker.com, do lado esquerdo, eu tenho uma guiazinha lá, onde vai estar escrito assim, olha, Docker Hub Images. Quando eu entrar lá, se eu procurar, por exemplo, por Microsoft, eu já vou achar duas imagens. Uma que, inicialmente, ela não é da Microsoft, né? Que é baseada no Mono. Então, o Mono, que é o executador de aplicações ASP.NET em ambientes não Microsoft, né? Em ambientes não Windows. Mas eu já tenho a imagem pronta, feita pela MS OpenTech, que é a imagem do ASP.NET rodando no Linux disponível. Então, eu não preciso instalar e configurar. Eu posso baixar uma imagem pronta.
Pô, então, cara, tá bem legal, muita teoria, mas e na prática? Eu quero ver fazer isso funcionar na prática. Pode me mostrar?
Claro. A gente vai fazer duas demos aqui, tá? A primeira é o seguinte. eu vou pegar, que é a mais simples, né? Eu vou pegar uma imagem desse meu container do AspNet direto lá da imagem do Hub, do Docker. Vou baixar essa imagem, colocar dentro dessa minha máquina Linux, que é o Ubuntu, com o Docker já pré-configurado e tal, e vou aproveitar para que o pessoal de casa consiga reproduzir essa mesma demo. Vou no repositório da Microsoft lá no GitHub, vou conectar nesse meu container, vou baixar uma aplicação lá para dentro e vou executar esse meu container e deixar ele no ar, para que o pessoal possa conseguir acessar. E a segunda eu vou fazer um pouco mais, que é um pouquinho mais complexo, mas também não é tão complexo assim, que é, eu vou criar um container com uma aplicação de exemplo AspNet 5 e vou poder submetê-lo, inclusive, para o meu hub de imagens do Docker. Então, com a aplicação AspNet 5 rodando, a mesma aplicação de demo. Então, na primeira, eu baixo o container, baixo o container, conecto no container, baixo do GitHub o aplicativo de demonstração e executo de dentro do container. A segunda é, eu tenho uma máquina, não tenho aplicação montada aqui dentro, né? Então, eu já tenho o Docker, mas eu vou colocar aqui o AspNet baixado do GitHub. Vou colocar uma aplicação também AspNet, que é a mesma baixada aqui do GitHub, e vou gerar um container e executar esse container depois. Beleza? Vamos lá? Vamos meter
e os links
graxa?
A gente vai deixar aqui embaixo.
Vai passar aqui no final aqui, para que vocês possam ver se poder baixar e reproduzir isso de casa, beleza?
Perfeito, mão na massa.
Vou meter a mão na graxa agora, meu.